Irmãos, me lembrem, nós vamos ter o tempo da classe aqui. O nosso escola dominical, ela funciona assim: depois da classe a gente tem mais um hino ou cântico e tem um momento do ofertório, ok? Aí me lembro que às vezes eu estou concentrado aqui na classe, a gente avança, acaba que eu esqueço não é tão grave, mas muitos irmãos se preparam, trazem suas contribuições e acaba que a gente não tem um momento do ofertório, às vezes por tá tendo um lapso meu aí. Ok? Então vamos orar para nós começarmos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por essa manhã, por esse tempo que o Senhor prepara para estarmos aqui. O Senhor nos sustentou, nos trouxe e agora nos dá essa oportunidade de aprendermos juntos. Escola dominical, momento de também interação, de tirar dúvidas, de cada irmão poder contribuir. Que seja tudo para a tua glória, ó Pai. Que cheguemos guiados pelo teu Espírito, aquilo que é o ensino da tua palavra. Assim, cuida de nós, ó Pai, das nossas famílias também. Pedimos pelos casais da igreja, pelas famílias que precisam de orientação. Também pedimos, ó Deus, pelos jovens que ainda haverão de casar. E esses estudos venham ser preparatórios. Os que ainda não encontraram a pessoa que o Senhor designou, que o Senhor os conduza, guie na tua soberania, prepare e dê a eles sabedoria para discernir a tua vontade quando chegar a hora. Aqueles que já estão em cortejo, relacionamento, namoro, noivado, que o Senhor também desperte e ilumine para que compreendam a tua vontade, ó Pai, para as suas vidas. E acima de tudo, ó Deus, santifica-nos e nos dá moldar a nossa vida conforme a tua palavra, reformar também essa área da nossa vida, questão do entendimento que temos da sexualidade, família, casamento, que tudo seja para a tua glória. No nome de Jesus oramos, amém. Irmãos, nós estamos trabalhando então o material da nossa casa editora e são estudos sobre sexualidade. Eu trouxe também um material aqui, um livro para vermos. Então, tem uma revista que a nossa editora publicou, chamada O Deus do Sexo: Como a Espiritualidade Define Sua Sexualidade. Na verdade, esse título pode parecer estranho, mas é porque é o título de um livro de um autor chamado Peter Jones, que denuncia que está havendo um retorno do paganismo no mundo em que vivemos, o abandono da Bíblia. E um retorno do paganismo, e a grande marca disso se vê na sexualidade deturpada que está aí fora, certo? Apesar disso, irmãos, nós temos visto aqui, nas nossas lições, que Deus criou o sexo. Então, o sexo é bom, nós não somos daquele grupo de pessoas que tem aquela influência da filosofia grega, porque para os gregos a matéria é má. E o espírito é bom. E essa visão grega gerou na história da igreja um ascetismo. Essa ideia, é claro que existe o pecado, a tentação, nós devemos mortificar o pecado, a carne, mas a reforma também entendeu que há coisas boas da criação que Deus criou e que é possível usufruir dessas coisas boas de Deus, de maneira, saudável, moderada. E, inclusive, então, o casamento, ele é uma dessas coisas que Deus preparou para nós e que pode ser usufruído, e que, por conta desse ascetismo, dessa visão que denigre a questão da matéria, a igreja, desde o período dos pais da igreja, a igreja cristã, desde o período dos pais até a reforma, e os pais ortodoxos, os pais da igreja, tiveram opiniões muito ruim sobre o casamento. Então, a Igreja Católica, ela abraçou essa visão do casamento. Inclusive, no século V, foi proibido os sacerdotes de casar. E houve uma questão também na Igreja Romana, que esse livro aqui que eu vou comentar, ele cita, é o livro do Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Ele cita que houve uma questão, deixa eu até achar logo aqui o capítulo onde que eu vou ler algumas citações aqui desse livro. Casamento Puritano, página 335. Então, a Igreja Romana ela começou a ver a vida de solteiro como uma vida mais espiritual, uma vida superior. E os reformadores, não começou com os puritanos, não, isso começou com a Reforma. Os reformadores, irmãos, eles restauraram a ideia, a visão do casamento, a opinião saudável a respeito do casamento. Porque o pessoal não faz piada de casamento hoje, né? Você já viu isso? Os comediantes, o pessoal até no meio evangélico não fica fazendo chacota do casamento, zombando de quem casa ou fazendo piada. Pronto, hoje tem um tipo de chacota, né? Os motivos são outros. Mas imagine que se você vivesse na Idade Média ou antes, haveria uma série de chacotas ali, de zombarias, no sentido assim, de que você não teria mais uma vida tão espiritual com relação a Deus, você não poderia mais ser uma liderança da igreja. Então havia um clero, deixa eu ver se eu encontro aqui, havia um clero secular, que era quem, perdão, clero não, um laicato, que são pessoas que viviam de modo mais secular, que era o povo que casava, e havia um grupo de pessoas que... daqui, achei. Então, a igreja, por conta desse ato de denegrir o casamento, ela se divide em duas classes de crentes. Então, esse negócio que divide a igreja, qualquer perspectiva que divide a igreja, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, essa categoria aqui é mais espiritual. Não, todos são chamados à santidade. Há um padrão de santidade? Ah, então esse padrão de santidade bíblico, ela tem que envolver solteiros, casados, a santidade, a santificação é um chamado para todo crente. Então, o solteiro pode buscar a santificação, o casado também pode. Então, não existe assim, uma categoria, a igreja não pode ser dividida. E aí, com essa visão deturpada do casamento, surgiu duas classes de crentes, os religiosos, ou clero espiritual, que eram os monges, as freiras, que eram abstêmios. Eles fizeram votos, né, de abstenção sexual, ou seja, não iriam casar e se abster. A gente sabe que não funcionava perfeitamente assim, havia muito túnel por baixo de mosteiro, né, muitos cemitérios de crânios de bebês abortados, desses que não tinham vocação de viver de modo abstêmio. Aí não casavam porque a igreja dizia para eles não casarem, mas viviam em fornicação. E, mas, assim, de modo utópico, o que era dito era o quê? Não, há um clero religioso, os monges, as freiras, que eram esse povo aí. E havia os profanos. Então, você que é casado, se você vivesse naquela época, você seria considerado profano, ou seja, o laicato secular, que, sendo incapaz de se erguer aos níveis elevados da virgindade ou celibato, era-lhes concedido o direito de casar. Então, beleza, você não consegue viver esse ideal maravilhoso da virgindade, que a igreja obrigava, na verdade, nada contra, né, mas era obrigado. Então, você vai estar na igreja, mas você vai ter um nível inferior, né, então vai ser concedido você casar, mas você vai ser um laicato secular que... está entre parênteses aqui, né? Seriam pessoas mais profanas, ok? Então, irmãos, essa visão foi para esse caminho justamente por uma rejeição da visão bíblica. Mas, pastor, não eram pais da igreja? Quem começou isso? Tomás de Aquino, esse livro aqui fala coisas absurdas, irmãos. Tomás de Aquino, que é um grande teólogo católico, que é conhecido como Boi Mudo, ele era gordão e era uma mente brilhante, né, na visão dos católicos. Ele bebeu muito de Aristóteles. E Aristóteles e o pessoal lá da Grécia, os filósofos, também tinham uma visão terrível das mulheres. Tinha uma visão terrível. É por isso que, quando o Evangelho vem, Jesus tem grandes avanços ali na questão da perspectiva sobre as mulheres, porque, para os gregos, para Aristóteles, para essa turma aí, era uma coisa terrível a visão deles da mulher. E eu não sei se eu vou achar aqui, mas o que... Não sei se está aqui também, outro livro que eu li, mas Tomás de Aquino tinha uma visão deprimente das mulheres. Então, e ele viu isso de onde? Não era só ele, os pais da igreja. E aí, voltando à pergunta, mas Por quê, pastor? Porque era assim, eles não eram homens de Deus. Muitos desses pais foram campeões da ortodoxia. Muitos desses pais defenderam doutrinas como a doutrina da Trindade, as duas naturezas de Cristo, eram homens de Deus, pais reconhecidos que foram campeões mesmo da verdade, mas lembrando que eles eram filhos do tempo deles. Eles viveram num pano de fundo da cultura greco-romana, que era uma cultura deprimente na questão da sexualidade, pagã. Então, mesmo eles se convertendo, tendo a Bíblia, mas havia esses ranços ali. E então, quando chega o período da reforma, isso vai ser corrigido. Os reformadores, começando com Lutero, que é o primeiro que protestou e sobreviveu, né? Porque antes de Lutero teve John Hus, John Wycliffe, Savonarola, outros homens de Deus que protestaram, Zwinglio, né? Também já próximo de Lutero ali, que protestaram, Zwinglio não, né? Mas outros que morreram por querer reformar a igreja, como Hus, Wycliffe. Wycliffe não morreu martirizado, ele foi, na verdade, depois mandaram desenterrar os ossos dele e queimar, né? A igreja católica, mas ele não morreu, pelo menos porque eu saiba, ele não foi um mártir. Mas John Hus, sim, e outros. Então, Lutero é o primeiro que sobrevive, e ele vai, então, libertar uma freira, a sua esposa era freira, Catarina Van Bora, casa com a freira, vai viver uma vida, tem vários filhos, né? E vai defender. E Calvino e todos eles, então, vão defender a vida matrimonial como uma vocação adequada e um lugar adequado para uma vida santa, certo? E é o que nós vemos na história da igreja. Então, irmãos, lembrando e vendo aqui isso e vendo esse livro, que isso é calvinismo, isso é fé reformada. Muita gente que está chegando na fé reformada acha que a gente que é reformado só fala de cinco pontos do calvinismo, cinco solas, acha que é só isso. Isso é interessante, é a base. Mas a fé reformada é voltar à Bíblia, e a Bíblia trata de tudo. A Bíblia trata de... Inclusive, o pessoal não gostava até um tempo atrás. A Bíblia fala de política, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de trabalho. Então, a reforma começou como um movimento espiritual de retorno à doutrina da justificação pela fé, questão de salvação. Mas a igreja reformada, nós começamos entendendo isso, somos salvos pela graça, entendendo a cruz de Cristo, etc., mas, com o tempo, isso tem que influenciar todas as áreas da nossa vida. Nossa família, o trabalho, os do tempo, o dia, a questão do dia do Senhor, que envolve os seis dias de trabalho. Então, a fé reformada é como Abraham Kuyper dizia, que é um reformado mais próximo de nós, né? Que todas as áreas, Cristo é rei, e ele reivindica todas as áreas, tudo é dele, tudo é para ele. Então, o casamento, os reformadores... Depois de mais de 1000 anos entre o período dos pais e a reforma, ali no século V, a igreja começa a proibir o casamento dos ministros, né, dos padres, até o período da reforma, esse pensamento equivocado reinou. Deus foi misericordioso, sustentou a sua igreja, mas os reformadores logo corrigiram isso, logo corrigiram esse erro, esse pensamento equivocado. Certo? Então, os puritanos, eles só seguiram os reformadores. Então, os puritanos, eles não tinham uma vida ascética, né? Só de, não, eles viviam em família, eles aproveitavam tudo isso aí como um dom de Deus. Então, os puritanos desenvolveram, a partir do ensino reformado, sua atitude positiva para um casamento. Então, a nossa visão, irmãos... Temos a nossa Confissão de Fé, um capítulo sobre o casamento. Ah, pastor, então a gente é teologia europeia, a gente é inglês. Não, os ingleses beberam da reforma continental, que reformaram essa área da sua vida porque eles foram à Bíblia. Então, é claro que esse modelo, né, reformado, essa família cristã reformada, isso foi largamente desenvolvido no puritanismo. Então, no puritanismo, aqui nesse livro, por exemplo, do Joel Bick, que é um grande pesquisador dos puritanos, aqui logo no começo do capítulo, tem quase uma página inteira só de livros de puritanos sobre o casamento. Então, os reformadores começaram, deram o pontapé inicial nessa questão, mas os puritanos, então, eles trabalharam muito. E, geralmente, irmãos, o que eu estou fazendo aqui e o que tem em português e o que é dito são só coisas introdutórias. A gente poderia, quem sabe, a igreja, em algum momento, estudar esses livros. E, se a igreja fosse estudar esses livros, ou conseguir estudar um dia, ou chegar lá, vai perceber que são meramente comentários bíblicos, praticamente. As pregações puritanas, os livros, eles são praticamente... Ele chegava lá, abria esse livro, o mais famoso livro, para exemplificar, sobre família, desse período puritano, de William Golgi, é praticamente um comentário do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Então, é praticamente Bíblia pura. Não é? Então, é esse conceito que a gente traz de família, das relações. Ah, pastor, mas a sociedade mudou. A sociedade teve coisas que mudaram. Mas a Bíblia é a mesma, o ser humano é o mesmo, o homem e mulher são os mesmos. Então, tem princípios lá, sim. Tem coisas que nós temos que ter sabedoria para aplicar? Tem. Mas nós não mudamos tanto assim. As nossas necessidades, a sociedade mudou com relação a algumas questões, mas as nossas necessidades das nossas famílias, dos filhos, as necessidades, elas continuam. Certo? Então, irmãos, esse tema da sexualidade é um tema bíblico, é um tema da reforma. A reforma, a gente acha que tratou só de sola escritura, não. Sim, ela foi um retorno à Bíblia. A reforma tratou de vários temas, e família, então, é um tema importante da reforma. Foi algo que foi restaurado com a reforma. Eu estava vendo aí nas notícias, né, me informando, que em algum lugar do mundo, eu não lembro agora, foi uma notícia que passou rápido assim, proibiram a Bíblia numa escola, por aí, em algum lugar, alegando que a Bíblia tem textos obscenos. Que é uma mentira, né? Mas a Bíblia fala de sexo. De uma maneira que Deus quis que estivesse aí, não obscena, né? Então, veja a hipocrisia que está aí. Enquanto os nossos filhos são expostos às obscenidades na televisão, nessas manifestações públicas aí, onde for, tem lugar dizendo que a Bíblia tem que ser proibida, porque trata de obscenidade. Não, a Bíblia fala de sexualidade. O livro de Cânticos... com linguagem bela, poética, em outras partes, denunciando o pecado, nos profetas, usando uma linguagem mais explícita, mas para denunciar, mostrar a gravidade do pecado, ou seja, com solenidade, com seriedade. Então, apesar de tudo que está aí e de uma sociedade altamente pornográfica que nós vivemos, nós devemos falar, porque está na Bíblia. Os nossos filhos têm a Bíblia na mão, eles vão ler a Bíblia, eles vão encontrar essas coisas lá. Eles vão ler, vão ver que tem um livro de Cânticos, eles vão ver alusões às questões de sexualidade. Está lá no Gênesis, tá? Eles são seres humanos, eles têm corpos, eles têm que ser preparados para a vida adulta, para o casamento. Então, não há como deixar de falar. Então, geralmente, nós estamos estudando esse livro aqui, né? Claro que a classe dos adultos, os adolescentes estão conosco. Geralmente, o pessoal faz só um encontro de casais separado, mas eu particularmente, irmãos, eu não vejo problema nenhum dos adolescentes estarem conosco, pelo contrário, certo? Eu creio que, às vezes, quando alguém chega assim para o pastor, eu vou casar e tal, o senhor pode fazer o casamento, às vezes está em cima a data, ou é curto, as demandas, às vezes você não consegue fazer aquele... Porque o ideal é esse, né? Que você tenha um preparatório para quem vai casar, para jovens que vão casar, os casais ali. E aí é bom que você tenha essa orientação que a gente vai dar hoje aqui. Mas e se isso vier sendo ensinado pelos pais em casa? E se isso a igreja já tiver um trabalho desse? Então, se você... que é jovem, que ainda é solteiro, você está se preparando para o casamento. Então, isso vai... A intenção não é lhe despertar antes do tempo, nem trazer ou evocar nenhum pensamento indevido. A intenção é que você leve a sério. É com toda seriedade, é com toda solenidade que nós vamos falar desses assuntos com cuidado também, com todo o cuidado devido e reverência, mas é bíblico, é importante, os nossos jovens, você não quer, muitas vezes as pessoas não querem que fale, tire o jovem para falar, mas lá na escola, na televisão, nos filmes, na literatura que está aí, vão ter contato e vai ser pior. E eles, se não ouvirem dos pais, da igreja, muitas vezes é um assunto que não pode falar, então eles vão procurar no lugar indevido. Eles vão se informar por outras fontes que não são devidas. Então, família, sexualidade são temas que não estão... Deus, família, sexo, não são temas distantes. Deus criou essas coisas. Então, apesar do título da revista dizer respeito a uma crítica, né, o título do livro da revista... ao paganismo que está aí, que idolatra o sexo, o paganismo, mas o Deus verdadeiro é um Deus que criou a família, o casamento, para o nosso bem e para o nosso aproveitamento. Ok? Essa aula de hoje, irmãos, o tema é a beleza da intimidade sexual. Então, de fato, essa lição vai falar da sexualidade no casamento. No final da revista, eu dei uma olhadinha aqui, e para os solteiros ou para alguns que talvez estejam pensando agora, pastor, mas eu acho que eu tenho vocação de ficar solteiro mesmo. E aí, tem uma lição no final aqui que é sobre a solteirice, tanto do homem quanto da mulher. Certo? Então, se você se encaixa, né, no outro perfil, então aqui para o final da revista vai ter uma lição sobre a solteirice, certo? Então, mas você pode estar solteiro hoje e você pode ser um candidato, e possivelmente você que está solteiro é um candidato ao casamento, apesar das dificuldades do tempo e tudo, Deus é soberano, Ele tem um propósito, e você pode até achar que não é para você o casamento, mas Deus pode lhe surpreender e você tem que, como servo de Deus, né, buscar a vontade dEle em tudo. Irmãos, então, nós vamos falar, o tema é a beleza da intimidade sexual. Então, é uma lição sobre, sendo bem assim, direto, sobre a intimidade do casal, o contato íntimo do casal no casamento. Certo? A lição é sobre isso mesmo. Então, é algo que quem é solteiro sabe que é para depois de casado. Certo? Na introdução aqui, ele diz o seguinte, geralmente, quem é solteiro acha que é fácil assim. Ah, pastor, então entendi, é só casar, vai estar resolvido a minha vida sexual, a minha sexualidade. Não, muita gente acha que é assim. Então, existem dificuldades para aqueles que são casados, que é o que essa lição de hoje vai tratar. Então, como pastor, eu tenho consciência disso. Casais, né, que estão na igreja, e que estão vivendo problemas na sua questão da intimidade do casal, na comunhão, na vida íntima, na sexualidade. Hoje, além das outras dificuldades que nós vamos ver de pornografia e outras coisas, o sexo, Deus criou para o nosso bem, para o prazer humano, para o casal ter proximidade, intimidade. A vida é corrida, outras questões de opções que tem aí, o entretenimento, as comunicações e tal. E o sexo, ele é mais uma opção na rotina e os casais, caso se não tiver cuidado, vão se afastando, vão vivendo ali dentro do mesmo, debaixo do mesmo teto. Embora, sim, um dos propósitos do casamento é o companheirismo e a amizade, mas vai se perdendo esse contato, vai se afastando o casal e isso gera problemas no relacionamento, não é o propósito de Deus para o casamento, isso gera uma série de problemas. O texto base da lição aqui é a introdução. O texto base da lição é 1 Coríntios 7. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 7. Ele cita o verso 5. Mas nós vamos ler mais um pouco do que o verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler de 1 ao 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo viúvo, possivelmente, mas solteiro ou viúvo, ele está recomendando a vida igual a dele, mas não é o assunto da nossa lição aqui, mas ele recomenda aí, para quem pode, né? É bom que o homem não toque em mulher, quem tem a vocação. Mas por causa da impureza, ou seja, que é um problema mais geral, da maioria, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o casamento, irmãos, ele é um pacto, ele é uma aliança, onde há uma comunhão de vida, de corpos. Hoje em dia, a ideia de casamento é uma sociedade mais que, pelo menos a visão mundana hoje, não é essa comunhão plena, mas no casamento bíblico há uma comunhão da vida, da intimidade, da amizade, de corpos, dos bens ali, é uma comunhão completa, integral, na riqueza, na pobreza, como é dito nos votos ali, né? Há uma comunhão no casamento, certo? E aí ele fala da questão da sexualidade, ok? E aí a lição usa como base esse texto e, na verdade, assim, para ser direto, a lição quer tratar o problema da escassez. Será que é isso que está acontecendo nos nossos dias? Então, o solteiro talvez não consiga imaginar isso. Ele pensa, não, o meu problema é que eu vejo que não tenho vocação para ficar solteiro, quero casar e acho que vai estar tudo resolvido, casado. Mas, volto a dizer, muitos casais têm problema pela escassez. E a nossa vida foi feita, e aí é por isso também que a maioria dos jovens vão ter que casar, não são pedaços de pau e pedra. Deus lhe deu um corpo, uma natureza física, que não é ruim, que é para a glória de Deus. Então, há algo óbvio e claro na nossa vida que demonstra que nós fomos criados com corpos e com necessidades de intimidade, de comunhão, de sexualidade. E aí a Bíblia diz, mas o modo correto é no casamento. O modo correto é no casamento. Aí você pensa, ok, o jovem pensa, então tudo bem, pastor. Então entendi, é bíblico, né? Bíblico isso. Então, assim, vai ser difícil, mas vamos trabalhar, orar, buscar santificação, evitar qualquer coisa antes do casamento. Mas aí chega o casamento, certo? E aí, irmãos, muitas vezes vem o outro problema, há o desinteresse, passa o tempo do casamento, e aí isso, às vezes, não é cultivado. Visões distorcidas do sexo, que vem do mundo, que vem do paganismo. Lá no período dos pais, era aquela visão negativa do ascetismo, da matéria. Hoje, são outras visões, ou outras opções, ou outras coisas, ou sei lá o quê, que os irmãos podem me ajudar aí, trazer informações, sugerir, que pode, então, é uma realidade que pode ser detectável em vários casamentos, que o casal são duas pessoas que dividem ali um espaço, mas que não têm amizade, não têm intimidade e que não têm contato sexual. E isso acaba trazendo uma série de problemas, tentações e, às vezes, muitos divórcios. Então, essa fragilidade de tantos divórcios e tal, isso começa como? Problemas, então, possivelmente muitos começam com problemas desse tipo. Então, diga lá, meu irmão, diácono. Sim.
Um rapaz, para construir uma família, ele ia na casa dos pais da moça, conhecer a família da moça, e a família da
Então, mas isso, o Diácono Raimundo está falando da maneira como os relacionamentos são propostos e que os pais são muitas vezes os últimos a saber, né? O que acontece, meu irmão, é o seguinte: você cria filhos, falando da menina, por exemplo, né? Nunca diz um não. É mimado, nunca diz um não. Tudo que a meninazinha quer, o pai vai lá e faz, permite. Aí a menina cresce, passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos, 18. Geralmente não demora tanto assim, né? Mas vamos falar, né, no contexto mais cristão. Vamos pressupor que seja uma família cristã, de um pai que não fez o seu papel, né? Aí, de repente, do nada, também ele chega, ela decide uma coisa, ele sempre deixou ela decidir tudo só, tudo que ela queria dar e tal. Aí agora o pai vai dizer: não, meu filho, eu sou contra, eu proíbo. Aí fica difícil também, né? Então, assim, pode ser que o pai faça um bom trabalho e o filho seja rebelde? Pode também, porque o pecado é pecado. Mas, assim, a gente vê que há realmente todo um procedimento com relação à questão da criação de filhos, que gera uma dificuldade mesmo. Fica difícil. É tanto que a maioria acaba aceitando isso aí. Porque, lá no fundo, ele sabe que ele não ensinou o filho. Não preparou. Então, você tem que vir demonstrando a autoridade da sua casa, instruindo, ensinando, treinando o seu filho a receber o não, dizendo para, se for um filho, a gente... O casamento, ensinando que é uma coisa familiar, que a família precisa aceitar, que é bom, que é junção de famílias, que o próprio filho ele vai querer ver que isso é bom. Ele vai querer. Agora, a maneira que as pessoas vivem hoje, o jovem, a sua independência, a falta de conselho dos pais. Então, o jovem, na verdade, hoje ele se vê como a fonte da sabedoria do mundo, porque ele cresce sem um pai orientando e sem isso sendo testado, de um pai mostrando, ó, está vendo que isso aqui é melhor? E aí ele vendo, realmente é melhor. Às vezes, quando ele desobedece, quebra a cara e tal, ele vai sendo treinado nisso. Então, isso aí é um outro, junta com outro assunto, né, que é a criação de filhos, que não é o assunto exatamente da aula de hoje, mas é o assunto da criação de filhos. E aí a igreja ela pode ajudar a remediar isso, mas é um trabalho monumental, né? Você criar um filho para o casamento é um trabalho monumental, um trabalho que não adianta você achar que vai trazer o seu filho aqui na escola bíblica numa palestra, ou de uma vez por semana, que ele vai estar sendo exposto a semana toda aí na escola, na internet, nos livros, na revista, não adianta. E sem falar que você sabe que a gente está falando aqui de assuntos que não são só intelectuais, está falando de coisas físicas, hormônios, de desejos, de pecado, de orgulho, do jovem que acha que sabe, que está apaixonado. Depois que ele se apaixonou ali, e você nunca você instruiu nada sobre o que é. E a gente vai falar um pouco aqui, o material fala, os puritanos tinham a visão de romance, que assim, o romance na Idade Média era de traição. O pessoal na literatura coloca isso como se fosse uma coisa moderna da literatura. Romance era pular cerca. E quando a reforma vem, junto com o retorno ao valor do casamento, da mulher, valorizando a mulher, o romance era dentro do casamento, igual o livro de Cantares, igual Cristo e a Igreja. Então, o romance é você apreciar as virtudes da sua mulher, elogiar, fazer dela a sua melhor amiga, ou se tornar o melhor amigo dela. Então, todo o romance, digamos assim, usando esse termo, né, que se não for o melhor, que é um termo lá de fora, mas isso foi trazido para dentro do próprio casamento. Então, você vai amar a sua esposa, vai aprender a amar, valorizar, ser grato, ser contente, além de que entender que é a vontade de Deus, que Deus lhe deu aquela pessoa. Então, você não é que não tenha defeito e tal, não é que não tenha dificuldades, mas você vai amar a pessoa. Na verdade, amar é apesar dos defeitos, né, quando a gente vai estudando biblicamente, mas tem coisas boas, sim, e o casamento foi visto como uma graça e é, né? É um remédio para o que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Então, o pessoal zombava do casamento, porque não, ele é um favor de Deus, é uma graça, é uma bondade, é um auxílio. Então, Tudo isso nos livros aqui, vocês vão tiver a oportunidade, né, de pegar esse material que fala aí dos reformados, dos puritanos, vocês vão ver como era belo a visão de casamento que eles tinham, né? E, então, assim, tudo isso dentro do casamento. Então, essa visão do romance que era pular cerca, às vezes tem essa visão da paixão, dos filmes, do jovem, ele ainda não está preparado, não foi preparado em casa, não foi preparado moralmente, intelectualmente. Diga, meu irmão. Sim. Certo.
E o pai e a mãe, às vezes, quer proteger muito o filho. Então, deixa o namorado vir para dentro da casa dele, às vezes ficando no rio. Às vezes, quando, no caso, a menina traz o namorado. E quando o menino traz a namorada para dentro do caso também, é a mesma forma de deixar os dois ficarem ali, você com uma visão conturbada de que está protegendo, no fim você está trazendo um problema, por falta de orientação, como você falou mesmo, quando mais novo, a partir dos 12, 13 anos, a gente está instruindo, deixa de dar essa instrução e acaba trazendo um problema para dentro de casa.
Nós adotamos uma cultura secular, de onde foi é difícil rastrear, se foi dos filmes. O pessoal, às vezes, que vivia na zona rural, o Brasil é católico, muito católico. Tinha aquele moralismo, né, porque tinha aquele cristianismo superficial, popular, aquele catolicismo popular, que tinha alguma noção de moralidade e tal. Mas, em algum momento, por influência, não sei se é essa urbanização, essa questão da mídia, dos filmes, a vida urbana, sair para trabalhar, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que é difícil pontuar como uma coisa só, mas nós fomos adotando uma maneira secular de criar filhos. Ou não, mas eu disse, pastor, mas eu não fui instruído, não tive a oportunidade de uma igreja fiel que pregasse a Bíblia, de ser pastoreado nessa área. Pode ser. De igrejas que não cumprem esse papel.
Eu estou dizendo porque aconteceu comigo.
Sim. Então, assim, às vezes é isso, tem essa maneira secular, né? Não sei, caso irmão, mas é sempre a oportunidade de revermos, né? De aprendermos. A maioria de nós, eu mesmo, assim, a minha família, e não, assim, não falo isso nada contra meus pais, mas assim, a gente é criado muitas vezes nesse sistema. Então, a reforma não é dizer que a gente é perfeito, que não tem problema. E a Bíblia, não, a gente é como os reformadores, Lutero era monge. Ele viveu a vida toda como monge, ele tinha já mais de 40, se eu não me engano, quando ele foi casar, para ter família, aprender agora o que é ter família. Então, irmãos, quando a gente ensina a verdade, a gente não está falando no vazio. Então, é claro que nós, a gente não está falando de uma coisa só de fora do mundo, e a gente aqui é perfeito, as nossas famílias são perfeitas, não. Esse secularismo está no nosso meio, muitos de nós que nos convertemos depois ao Evangelho, e muitos que vivem dentro da igreja, mas tem áreas da vida que são seculares. Áreas da vida secularizadas. Né? Criação de filhos, tal. Acha que trazer para a escola dominical, tal, vai resolver. E aí o menino cresce e se desvia, ou casa, ou então não casa, ou então quando quer viver dentro de casa, tal, tem uma série de problemas. Né? Às vezes, apesar dos nossos erros, dá certo. Casa, vai viver sua vida, e Deus mitiga isso, às vezes se converte, né? E bom, mas tem casos também que dão errado, irmãos. Então, a nossa responsabilidade humana qual é? É instruir desde cedo, preparar, o quanto mais cedo for. Se você não teve a oportunidade, peça perdão a Deus, tente, né, conversar com seu filho para que ele tenha uma oportunidade, ou quando ele vier ter um filho, um neto, aí você vai ter que tentar refazer o caminho de outra maneira, certo? Mas isso é uma secularização, meu irmão. Geralmente, assim, eu vejo que isso acontece muito porque nós temos uma visão secular também dos relacionamentos antes do casamento e da família. E aí tem muitas coisas sociais também. Casar é mais caro, está difícil, o pessoal não quer sair. O pai tem aquela questão de querer, muitas vezes, estar com o filho perto de casa, né? Então, Tem várias coisas que acontecem, vai depender de família para família, mas tudo isso ignora a questão que é o pecado, né? Ignora o padrão de Deus, o dano espiritual da coisa. Tudo isso vai ignorando esse dano espiritual, causando uma coisa que tem chegado à igreja, que é muita gente que às vezes está em união estável, não é casado mesmo, e às vezes um lado se converte e quer ser membro da igreja, mas o outro não quer casar literalmente, porque já vivia junto, os pais deixaram, já foram até morar juntos num imóvel, achando que estão casados, né, entre aspas. E aí, não, mas a gente já se vê casado. A gente já vive como marido e mulher. Só tenho ela, ele só tem a mim e tal. Aí começa a argumentar que não precisa do casamento. E aí fica para a igreja isso. A igreja fica de ruim quando não aceita. Quando não recebe como membro, quando não batiza. Quando diz, primeiro vá lá e case. E algumas igrejas vão e aceitam. Aí nunca casa, aí fica lá. Às vezes, não, por amor, vamos aceitar para acolher e tal. Algumas aceitam, a igreja acaba aceitando e fica lá. Já vi casos de ser eleito oficial, diácono, uma pessoa que vivia em união estável, irmãos. É um absurdo. Mas é o que vai escalando, se isso não for instruído, ensinado na igreja. Então, qual a dificuldade de assumir o compromisso? Porque existe um padrão. O casamento é como Deus instituiu. O casamento é como Deus estabeleceu. Então, existe um padrão, existe algo que tem que ser considerado. Então, eu creio que o secularismo tem feito um dano. Não há neutralidade. A cultura se afastou da Bíblia, nós nos afastamos da Bíblia, e não há neutralidade. Nós estamos colhendo como sociedade, se é que nunca tivemos oportunidade, né? Mas, de alguma maneira, assim, nós colhemos os frutos disso. E aí é triste, né? Mas eu creio que há esperança sempre. Então, nós não devemos desanimar.
Cada disciplina que teve o povo de Israel, com a filha de Jacó, a Luca, né?
Sim. É porque, assim, numa visão patriarcal, que é a cultura da Bíblia, né? É patriarcal. Você vê lá Abraão, aquela época, principalmente. Numa sociedade patriarcal, a mulher ela vai ter uma posição, se ela é filha, esposa, mãe. E uma mulher que nunca casou, por causa da Igreja Católica, se exaltação da virgindade, não, mas uma cultura assim mais secular. Uma mulher que não casou, ou uma mãe solteira, era visto como uma coisa ruim. Então, mesmo quando acontecia o abuso, antes do casamento, ou adiantamento, às vezes havia o casamento até para mitigar isso aí, para amenizar. Porque para a mulher, numa cultura bem patriarcal, como era o caso da Bíblia, ela não ter marido, ela ser mãe solteira, entendeu? Se ela era viúva, menos mal, mas ela ia ter que trabalhar. Ela ia ter que trabalhar. Ela, na verdade, a única mulher que tinha mais liberdade para trabalhar naquela cultura patriarcal era a viúva, que era mais permitida, assim, ela ter um negócio e tal, porque, geralmente, as mulheres elas iam ter essa função de filha, de esposa, de mãe. Então, hoje, como a sociedade mudou, aí aplicando para o nosso tempo, né? Então, isso tem uma influência na questão, porque tem a secularização e a mulher ela não sente gravemente o impacto, né? Ela não sente tanto o impacto dessa questão, porque ela tem uma questão financeira, independência, e a sociedade ela não tem mais isso, né? essa vergonha, esse vexame por ser mãe solteira e tal. Pelo contrário, né? Às vezes a mulher tem filho com 3 pessoas diferentes, 4, sei lá, e vai seguindo aí a lista e não tem mais, não existe isso, né? Ou que nunca casou, não tem filhos, não tem. Mas naquela época a mulher não ter, não se casar, é tipo assim, ninguém quis, sei lá, ser rejeitada. E aí não era uma coisa de boa fama para a mulher não casar, escolher não casar. Tirando o caso das freiras, né, desse negócio aí que a gente falou que era exaltado isso aí. Diga. Sim, e além dessa questão realmente assim, só de vergonha ou honra, né, que para o evangelho, irmãos, nós somos, não temos honra nenhuma, nós somos pecadores, né, miseráveis. Então assim, ninguém é melhor, de certo sentido, sim, do que ninguém. Nós não somos melhor do que uma pessoa que vive na prostituição, uma prostituta, um ladrão e tal. A gente merecia o inferno igual a eles. Então não é uma questão só de vergonha e honra, é realmente uma questão de que há um Deus, de que o evangelho nos chama ao arrependimento. Então, se a pessoa errou, até caiu ou viveu nisso, mas ele é chamado, o evangelho chama a pessoa a se arrepender, né? Então, se ela é crente, ela já tem sido instruída nisso, se é um filho de Deus e ela errar, ela sabe que isso não vai ser bom para ela. E aí a instrução e tal, isso vai poupar essa pessoa de grandes males, e obedecer traz benefícios, felicidade. É outra coisa também que o pessoal não acredita, porque a gente vive numa coisa muito instantânea. Hoje é tudo muito fast food, tudo muito rápido, as pessoas querem logo. E aí, às vezes, o jovem também, como eu estou dizendo, ele é treinado nisso. A gente é treinado, você quer uma coisa hoje, clica lá na internet, amanhã está lá na sua porta. Aí por que você vai ter que esperar, né, por essa questão? Mas tem benefícios. Você que é jovem, que espera, que entende, que você vai colher frutos positivos disso. Então, a igreja, a família, a Bíblia, né, na verdade, e as autoridades aí estão aí para cooperar com isso. Então, tem fatores sociais, fatores espirituais que estão envolvidos aí nessa questão toda. Certo? Mas, voltando aqui, irmãos, para a gente tentar avançar na nossa lição, cadê meu celular para eu não perder a hora? E me ajudem aí na hora. 10h43. Voltando aqui para a questão propriamente do casal, segundo o texto de Corinto, que nós lemos em Coríntios 7, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, há uma comunhão de corpos, e os reformados, puritanos, dizem assim, há um débito de um para com o outro nessa questão. Você casou, você tem o dever de amar o outro e satisfazer o outro nessa questão. Então, muitas vezes se fala de homens que às vezes são abusadores, tirânicos com suas mulheres e tal, mas muitas vezes não se fala também, que a revista vai falar aqui, né, o que é bom, muitas vezes de que há uma sonegação de um direito da outra parte, ou um desinteresse, ou um interesse em outras coisas, um abandono, claro que de homem como de mulheres, né? Então, eu citei aqui na aula anterior que teve pelo menos um caso, mas aí no caso foi o homem que negligenciou, de uma esposa que denunciou o marido para o conselho, que não estava cumprindo o seu dever de intimidade, e ele foi disciplinado e excomungado da igreja. Então, pelo menos um caso tem esse conhecimento, porque tem a perspectiva bíblica de que é um dever, que é um dever que Deus deu, que é bom para o casal, prazeroso, e que traz a manutenção do casamento. A lição aqui mostra isso, que essa questão da intimidade ela traz a manutenção. Então, o pessoal jovem, às vezes, está muito pensando em casar. Seria bom, tem coisas boas. A Bíblia mostra, eu vejo em pessoas que eu conheço, na minha própria família, a igreja aponta isso, mas há uma manutenção depois, há um cuidado. Então, ele cita o caso de Cantares, que lá é citado umas raposas que destroem as vinhas. Aí ele diz, devemos lembrar que sempre há raposas prontas para destruir os vinhedos. Então, Satanás, como o próprio Paulo diz aqui em Corinto, ele se aproveita da incontinência, da abstinência errada, né? Como o pessoal da Idade Média dizia, não, casa, mas tem que viver abstêmio dentro do casamento, isso é antibíblico. E é provocar aí a concupiscência, né? Se expor à tentação. Então, o livro de Cânticos, dos Cânticos, nos mostra isso. Certo? Ele diz aqui, para concluir esse ponto, relacionamento sexual como uma prática comum da vida do casal é uma bênção para a satisfação do casal, a fim de que o interesse sexual se mantenha em seu devido lugar. Então, isso tem que ser alimentado, isso é cultivado. E, do contrário, então, há essa exposição aí, né, e perigos, e isso atrapalha a manutenção. Então, muita gente não pensa no longo prazo, digamos assim, né? Quer casar, mas acha que só vai ter benefícios para si e o outro, o interesse do outro, e a necessidade do outro, e a manutenção da relação. Então, não quer ter trabalho. Hoje a gente vive nesse problema, né? As pessoas desejam, mas não desejam o pacote inteiro, não desejam com o bônus e o ônus, né? Se é que a gente pode chamar isso de ônus, né? Porque Deus fez de uma maneira que é para ser prazerosa, boa para o casal. Então, por que que há esse distanciamento? Por que que perdeu-se o deleite, né? A satisfação desse ato de comunhão, de intimidade? Então, o casal tem que avaliar isso e ter cuidado, porque vai atrapalhar a manutenção. Muitos casamentos estão se desfazendo. Muitos casamentos se perdem, se desfazem. Aí diz aquela, diz, ah, não tem mais paixão, não tem isso e aquilo. E aí, mas não houve o cultivo. Irmãos, nesse ponto, alguma dúvida? O ponto aqui é fartura ou escassez, né? Então, às vezes, vemos no nosso tempo uma cultura de escassez nos casamentos, né? Então, ser protestante, ser crente, ser cristão, qualquer nome que você queira dar, não é significado de pessoa que não gosta de sexo, ou frígido sexualmente, ou que vai viver só nos montes. E não é isso. Entendeu? Pelo contrário, existe uma vida rica sexual dentro do casamento. Certo? Que você deve orar a Deus para chegar lá, e em chegando, ser grato, certo? A Deus, e tudo mais disso, né? Então, eu não sei muito o que é que está acontecendo aí fora, porque eu estou dentro da igreja presbiteriana, né? Então, eu não sei o que é que o pessoal diz aí, como é que é a questão de sexualidade nas outras igrejas aí, mas sejamos, então, claros e honestos, né? No nosso meio, a nossa religião, ela é uma religião que, sem esse deboche que está aí, sem esse escarnecimento, viva a sua vida sexual, é algo que Deus lhe deu, e para você aproveitar mesmo. Então, você tem liberdades nessa área e tem limites também, tem limites bíblicos. Então, tem coisas pervertidas, tem limites aí que não cabem, né? Que vem da pornografia, que vem do mundo, mas tem muita coisa boa que pode ser vivida. Então, há um limite, alguma coisa assim, mas nada que, para o mundo, né? Eles não gostam nada que Deus imponha alguma ordem, mas para nós há um prazer nisso, não há dificuldade. Irmãos, com relação a isso, ninguém tem esse problema, né, no casamento? Pode passar direto, né? Isso não existe, não, né? Acho que isso aqui deve ser esse pessoal de fora, Diácono Raimundo, que acho que acho que não tem. O pessoal não passa essas crises no casamento, não, né? Então, vamos seguindo. Esse ponto aqui, o próximo, irmãos, tem tempo aqui, a revista não teve pena, tem tempo ainda, né? E eu também não vou ter, não. Certo? A revista falou. Isso aqui eu acho que é tipo um tabu, viu? Isso aqui. Moeda de troca. Será que isso acontece também, né? Nos casamentos? Usar como moeda de troca? Está aqui, não foi eu, não, viu, irmãos? Está aqui na revista. Então, Infelizmente, casamento ele é um tipo de Cristo e a igreja. Né? Cristo fez o quê?
Se doou.
Se doou, veio. A igreja se submete a Cristo. Né? Então, é uma relação de amor. Irmãos, assim, antes de falar do casamento em si, da relação de amor, se eu faço alguma coisa para você, mesmo que não seja assim, uma coisa que envolva, vou falar assim, eu vou usar um termo. Se eu faço alguma coisa para você, esperando assim, como uma moeda de troca, isso é um tipo de suborno. É o que a gente vê na política, né? Na política secular. Há uma troca de favores, é um toma lá da cá, que é muito comum na cultura brasileira, é muito comum na cultura aí do paganismo, que é uma coisa, irmãos, altamente estranha de ver aplicada ao contexto do casamento, ou no contexto cristão, ou no contexto iluminado pelas Escrituras, que tem a Bíblia. Que tem, a gente tem um padrão escriturístico da relação de Deus conosco, do que é o amor bíblico. Então, qualquer coisa que coloque nossos relacionamentos, essa ideia de uma moeda de troca, é isso. E o casamento é a sociedade, irmãos, do qual... Casamento é a sociedade do qual toda a sociedade se constrói. O casamento é aquela célula principal. E Deus, então, criou o casamento numa relação que não é só de troca econômica ou só de interesse, mas é uma relação de amor, de doação. E isso vai transbordar para outras coisas da sociedade. Só que, como não há Bíblia, não há cristianismo nos casamentos, nossa sociedade também não é cristã, pode perceber que tudo é troca, tudo é você faz por mim, eu faço tal, tudo é interesse. E entre homem e mulher, então, isso é muito triste, e não é bíblico. Né? Chega até a ser uma pregação contrária ao que é Cristo e a igreja, um falso testemunho, né? Um testemunho incorreto do que é ser um crente. Então, a Escritura compara a relação marido e mulher com a relação de Cristo e a igreja. Está se referindo à entrega. Então, essa é a relação. Usar o sexo como um prêmio pelas boas ações ou como punição pelos erros é desvalorizar o próprio corpo. Então, isso é muito sutil, mas está errado. Independente do grau de consciência da pessoa que está fazendo isso, ou sempre fez, ou porque está com raiva, ou qualquer motivo, independente, a estrutura do casamento que nós temos visto, que Paulo disse aqui, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, você entrou, então você tem um débito, digamos assim, para com o outro nessa questão, certo? Você tem um débito quando você casa para com o outro, nesse sentido. Então, agora, você usar isso, e principalmente se é uma necessidade, o outro tem uma necessidade maior, que a outro lado pode ver como fraqueza, mas é uma necessidade que nós estamos vendo, que Deus criou essa inclinação, esse desejo. Então, você usar isso, como ele diz aqui, um prêmio, se você fizer o que eu quero, vai ter. Se você não fizer o que eu quero, então você vai amargar aí, vai ser penalizado. E isso, na verdade, é uma relação, como eu estou dizendo, né? Não falando só do casamento, mas quando nós agimos assim, então é uma relação totalmente fora do contexto de uma relação amorosa, né? Como eu falei, eu usei uma palavra que me veio à mente que é mais assim, é uma corrupção, né? Subornar é uma coisa... E, às vezes, você não suborna só com dinheiro literal, né? Com interesse, com troco de vantagens, que é o que a gente vê na política. Um político, às vezes, está com o rabo sujo, devendo o outro, né? Aí, se você não fizer isso, eu faço isso. Aí, então, aí não é assim, né? Isso não é um relacionamento que deveria ser, né? Totalmente distante do padrão bíblico. E agora, com o feminismo, tem aquela ideia também do meu corpo, minhas regras. Né? Até muitas mulheres defendendo que pode abortar por causa disso. E o corpo é de Deus, para a glória de Deus. Você casou para a glória de Deus. Sua vida é para a glória de Deus. O sexo é para a glória de Deus. E Deus lhe deu um corpo para ser utilizado em submissão a Ele, à vontade dEle. e na relação entre marido e mulher como um instrumento de bênção, intimidade, entrega, misericórdia e outras marcas. O seu corpo, então, para todo esse individualismo, né, todo esse egoísmo, toda essa desconexão entre a nossa vida pessoal e Deus está lá numa caixinha, no domínio, o seu corpo, toda a sua vida, o seu corpo é de Deus, sua vida é do Senhor. Você tem que ser servo nesse sentido, serviço a Deus. Então, você tem que usar mesmo na relação, comunhão de corpos, né? Você compartilha os corpos, não é para ser realmente... Agora, tudo tem um tempo. Se está doente, se não está bem, né? Se precisa orar, combina, vamos orar, está tendo uma dificuldade. Não está sendo dito aqui que tem que ser forçado. Claro que tudo há um contexto. Se o marido está, sei lá, ele cita aqui um exemplo, né? Passa o dia agredindo a mulher verbalmente, fazendo coisa errada. Ele quer chegar à noite que a mulher esteja bem para ter o contato. Aí, às vezes, primeiro tem que resolver, pedir perdão. Mas não no sentido de, voltando, né, de moeda de troca. Nunca deve ser nesse sentido. O perdão deve ser trabalhado. Deve haver sujeição um ao outro, né? Da humilhante confissão do erro e pedido de perdão. Não como moeda de troca, mas para vivenciar o amor, a entrega e a sujeição mútua. Porque se isso, irmãos, essa moeda de troca é vivida no casamento, a sociedade, isso começa... A família é a base de toda a sociedade, da igreja, da sociedade. Por que é tão comum e passa batido? Porque, falando aos homens, às mulheres, mas aos homens principalmente, porque nós não estamos percebendo, sendo pastores da nossa casa, observando o que está por trás das ações, analisando, investigando, porquê, tratando, resolvendo, e isso se torna aceito normal. É mais fácil, às vezes, não, deixa assim mesmo, eu quero... que a minha mulher, eu quero ver a minha mulher sorrindo, como muito diz aí, então, para poder eu sorrir, eu tenho que fazer a minha mulher sorrir, então, eu vou ficar agradando ela no erro, sem pastorear, sem ensinar, sem mostrar o que está na Bíblia, sem confrontar, às vezes é pecado, orgulho, egoísmo. E aí, isso vem para as outras relações. Se lá, o pessoal diz, né, o costume de casa vai à praça. Se lá é assim, então, lá no meu trabalho também, se eu tiver oportunidade, se for da minha condição, do meu cargo, eu também vou exigir ser tratado dessa maneira, ou na igreja, onde for. Então, assim, irmãos, por isso que a família é um lugar ótimo de ser santificado, de tratar problemas, porque isso vai aparecer mais claramente lá. A família, quando você casa, aí você conhece a peça, né? Vocês vão conhecer um ao outro. Então, é por isso que tem coisa que o pastor tem limites, a menos que haja uma humildade, sinceridade, procurar aconselhamento, o casal, e haver uma orientação ali. Mas tem coisa que você tem que examinar o seu coração. Você está usando como moeda de troca? Quem foi que lhe treinou para isso? Não foi a Bíblia. Onde foi que você aprendeu isso? Foi os antepassados? Está errado, porque não está na Bíblia. Foi filme? Onde foi que isso... Como é que isso começou, independente de onde venha, não vem da Bíblia. Usar como moeda de troca, chantagem, instintivamente ou não, uma coisa tão ligada ao seu ser ou não, não importa. Já está tão arraigada ali, é tão natural, parece natural, não importa, não está na Bíblia. Está errado, é incorreto. Tem que ser reformado, tem que submeter às Escrituras. Então, não importa a desculpa que seja dada para isso, né? Errado usar isso, e está totalmente fora, né, do padrão, é anticristão. Então, o feminismo, aí, meu corpo, minhas regras, é totalmente fora. Então, nós precisamos, todos nós precisamos nos avaliar, podemos estar escorregando nisso a qualquer instante, né, todos nós somos fracos, podemos colocar os nossos interesses nesse campo aí da moeda de troca, e isso... É ruim, né, irmãos? E precisamos observar a nossa vida e nos arrepender e tal, de tudo isso aí. Irmãos, esse ponto, alguma dúvida, participação, perguntas? Eu Sim.
Porque no casamento, bem, Deus disse, crescer, multiplicar e ser fecundoso. Aí, eu mesmo, me casei. Minha esposa, nós tivemos 6 filhos. Esses 6 filhos, já teve mais filhos. Outro já teve mais filhos. Então,
já tem neto, bisneto. Sim.
Se o ramo não começa a dar os seus frutos e ele pecar, porque o tronco não vive, o tronco está ruim, não vive bem com os galhos. Não se busca, não tem, como é que se diz, ele não tem, vamos dizer assim, não tem moral.
Isso, cada um tem que focar no seu papel, e pela estrutura do casamento, o seu papel envolve o cuidado do outro. Então, assim, dos dois lados, né? Então, se a menina, citando o caso da mulher, né? É como eu falei aqui, a gente está falando dessa questão da moeda de troca. Você tem filhos, aí ele olha e vê que no seu casamento as coisas funcionam assim. A menina cresce vendo que a relação do pai e da mãe é dessa maneira. Se fizer que gosta, é essa troca. Mesmo sutil ou não, isso vai sendo visto. Isso vai sendo transmitido. Né? Se é uma relação... Porque toda a ideia bíblica é de parceria, embora o homem tenha a liderança, ele é o cabeça. Mas não como Matthew Henry disse, né? Foi tirada do lado, não da cabeça, para estar acima, nem nos pés, mas de parceria. Mas os filhos, como você está falando, toda essa descendência, tudo isso não fica restrito só ali. As pessoas elas vão nos observar. E aí, irmãos, isso nos dá responsabilidade maior como crente. E a sua primeira igreja ali menor, grupo, é a sua família mesmo. Então, os filhos vão estar vendo. E vão reproduzir isso nos seus casamentos, muitas vezes, e com os seus filhos. Então, por exemplo, o papel do homem é cuidar da mulher, sustentar, suprir ela e tal, proteger. O papel da mulher é, no caso, o homem, ele é mais, biblicamente falando, ele seria mais aquele da lei, da ordem, é o pastor, ele vai orientar. A mulher é mais a graça, submissão, sujeição. É a vocação dela. E isso, a gente lê em 1 Pedro. Inclusive, a mulher que não tem marido crente, ela é dito lá em 1 Pedro 3, que ela tem que ganhar sem palavras. Então, não é dito assim... Mulher, seja dócil, seja submissa ao seu marido, se ele for bonzinho, se ele cumpriu a parte dele, digamos assim, embora ele não deveria esperar muito dela, se ele não cumpre. Ele deveria, o homem que, cada um tem que cumprir o seu papel. Quando um lado não cumpre, ele deveria moderar a expectativa com relação ao outro, já que ele também vê que é difícil e não está cumprindo. Se ele é coerente, se ele tem alguma razoabilidade, se ele não consegue cumprir, ele vai também ter mais paciência, misericórdia com o outro lado. Né? Mas cada um tem que cumprir o seu papel, e não importa, não é assim, se o outro fizer. Não é assim, não funciona assim o casamento. A sociedade, irmãos, não funciona assim. Se o outro fizer a parte... Não, você tem um papel, Deus lhe deu a vocação, sua vida é para a glória de Deus, seu corpo é para a glória... Você tem que cumprir o seu papel. Cumpriu o seu papel. O outro vai responder também, tem que cumprir o dele, vai responder. Modera-se as expectativas, né? Quando um não cumpre uma coisa, o outro modera-se as expectativas. Mas, finalmente, quando Deus chamar cada um à responsabilidade, vai voltar a dizer, cumpra o seu e cumpra o seu. Não foi assim lá no Éden? Depois, Deus tratou com cada um. Então, aí isso vai sendo visto. A gente acha que é uma coisa, não, eu estou trazendo... pastor, ok, mas a vida é minha... E eu estou trazendo um dano só para mim. Se eu for um homem que não cumpre meu papel, ou uma mulher, não. Aí é que o irmão acabou de dizer. Nós vivemos em sociedade. Isso transborda para os filhos, para os netos, para as relações da sociedade. Transborda. Esses problemas são levados conosco. Não fica ali oculto, não fica. Isso causa toda essa situação ruim, caótica, de falta. E às vezes as pessoas nem sabem de onde é que está vindo o problema. Então começa nisso, né? Começa quando a gente não entende. Tudo é, aí que vem a reforma, voltou à Bíblia, tudo é para a glória de Deus, minha vida é para a glória de Deus. Eu vou cumprir minha vocação. Então, tem deleite na questão da família, do sexo, do casamento? Tem deleite. Deus criou, é algo bom. Mas também, às vezes, no dia que não está muito bom, ou você está triste, tá, alguma coisa, ou o outro você viu o defeito, mas você entende, não, mas Deus me deu essa pessoa para amar. Tem defeito. Ok, tem seus defeitos e tal, mas Deus me deu essa pessoa. Não é, tolerar pecado, viu, irmãos? Pecado, um tem que ajudar o outro a vencer. Não é tolerar pecado. Mas vai se ter a consideração, o amor, o respeito, a paciência. Porém, os dois não podem. Casamento não é para os dois ficar, como eu falei, nesse erro aí, tolerando, não. É para os dois se ajudarem a vencer esse erro, se houver pecado, se houver uma relação ruim nessa questão aí. E essa questão de moeda de troca, por isso que os casamentos acabam também com facilidade. Porque se tudo é uma moeda de troca, tenha cuidado, porque uma hora pode deixar de ser interessante a troca. Pode perder o valor a troca. E aí facilmente vai ser descartado. Tudo é troca. Você vai fazer o cálculo. Um crente não vai fazer isso, em tese, né? Por temor a Deus. Porque, voltando ao ponto que eu disse, ele crê na vocação de Deus, e apesar do outro ser, né, o marido um tirano, a mulher uma megera, ele vai dizer, mas Deus me deu essa vocação, eu vou cumprir. Se for crente, com a ajuda do Espírito Santo. Mas tenha cuidado, porque é um ser humano. Ele pode chegar, tudo é troca e tal, e sempre eu me dou mal nessa troca e tal, e daqui a pouco ele escorrega aí nisso, né? Não estou dizendo que justifica, né? Mas é um alerta. Diga, meu irmão. Sim, padrão social.
Ou o casamento não está certo, porque o pai, uma família rica, uma outra pobre, ela sempre, a pobre era sempre humilhada. Você não tinha nada, você passa, você não tinha nada, você não tem nada. Meu pai tem tudo, meu avô tem tudo. Então, o casamento.
O mundo, irmãos, vai ser acostumado a trabalhar com essa troca, né? Dinheiro, beleza, outras coisas. Então, assim, quando não for interessante para o mundo, ele não teme a Deus, não crê, ele troca. Por isso que está tendo essa coisa descartável, né? Dos casamentos e tal. Certo? Então, assim, a gente tem que ter cuidado como crentes para não pensar nisso. E é um ponto aqui, embora não está na revista, essa coisa de cultivar o romance dentro do casamento, que não é o romance do romantismo dos filmes, né? Que é valorizar as graças, ser grato, entender a vocação, amar aquela pessoa nas suas debilidades também, valorizar o companheirismo, né? A comunhão, e tudo isso aí. Irmãos, o último ponto que vai ser mais rápido para concluir, já que o tempo encerrou, 11h10 já, e já passou o tempo, já estou quebrando o tempo, que rompendo, né?
A atitude nossa tem que ser sempre elogiar mais do que criticar.
Sim, sim.
O relacionamento cada vez fica mais florido.
Sim. Minimizar, né, os defeitos e valorizar mais as virtudes, né, as qualidades. Então, eu creio que é, sim, a atitude correta. Irmãos, o último ponto aqui, ele vai falar das fantasias, certo? Que a gente vive numa época de imagem, mas não acho que é só agora, não. As pessoas, quem tem mente, né, cérebro, pensa besteira, né, infelizmente. Então, as pessoas ficam alimentando agora mais ainda com filmes, com a sociedade pornográfica que está aí, e tem que se ter cuidado, porque... Ah, quer dizer, pastor, que a Bíblia é contra a imaginação? Não. Cantares, toda aquela imaginação, aqueles elogios, é para a esposa, é para o esposo, é dentro do casamento. Então, há espaço, sim, para você pensar. Agora, a ideia reformada é que você iria pensar na sua esposa e a mulher no seu marido. Então, não ficar como o pessoal agora aí está depravado, fantasiando com outras pessoas fora. Então, assim, há espaço para imaginação, para criatividade dentro do casamento, para você usar isso e renovar dentro do seu próprio casamento. E fantasiar essas outras coisas seria pecado, né? É uma coisa que tira a exclusividade do casamento. E leia Cântico dos Cânticos, que você vai ver que... Assim, hoje em dia você vai achar até que é uma ofensa, né? Mas lá na época não era, né? As éguas do carro de Faraó te comparo, a minha amada, né? Então, aquilo era um elogio, né? Então, era uma égua bem bonita, né? De raça, bem ornamentada. Então, Salomão compara, né? A égua, né? A sua digníssima lá. Eis que é formosa, os teus olhos são como das pombas, né? Então, hoje a mulher, se ouvir um negócio desse, vai se ofender, né? Então, mas no contexto deles, na poesia, então veja que há uma reflexão, né? Ele compara, eu sou um muro, e a mulher, né? Eu sou um muro, e os meus seios como suas torres. Então, essa linguagem, ela evoca um pensamento, uma ideia, mas nada indecente, né? Nada pornográfico, qualquer coisa desse tipo. Então, não tem como fugir da ideia de imagem. Eu sei que com a tela, com filme, é pior, mas é alimentar a mente com imagens dignas, né? Com coisas boas e sem cair no pecado. E, por último mesmo, ele fala aqui de quatro paredes do casamento, que o casamento tem que ser entre quatro paredes, ele alegoriza, a revista alegoriza, porque essas quatro paredes são o amor, a abnegação, a satisfação e o respeito. Então, são quatro princípios, né? Amor, não pensar só no que é seu. Abnegação, né? Você abrir mão de coisas pelo outro. Satisfação, ter satisfação no outro. E respeito, então, são princípios pilares, né? Ele chama de quatro paredes. Então, há princípios, há virtudes, graças que sustentam o casamento, certo? Então, irmãos, resumindo e voltando ao que falamos no começo, né, na introdução, trazendo aqui ao livro, resumindo e concluindo, nós precisamos voltar à Bíblia sobre a questão do casamento e tirar e entender que muitas coisas que a gente traz são influências que não vêm da Bíblia, de cultura, de ensino até de antepassados ou algo que veio do senso comum, naturalmente. Então, assim, a igreja, nós precisamos retornar. Tem esses trabalhos introdutórios, né, como eu disse, que para nós que somos reformados são interessantes, que trata dos reformadores e puritanos. Não tem como voltar à época deles, é verdade, não tem como voltar, mas para nós eles são referência, a gente tem que fazer as pontes, né, as aplicações, mas eles são as referências porque são bíblicos, porque são bíblicos. E, quem sabe, né, a igreja poder, nos seus encontros de casais e outras oportunidades, esse material do William Golge, outros materiais, serem estudados, né, com calma ali, seria uma boa, né, fica como sugestão para a igreja. Porém, eu acho que não tem em português ainda. Esses materiais não têm em português. Certo? Então, fica. Eu acho que tem o do John Bunyan, se eu não me engano, tem e-book do John Bunyan. Irmãos, dúvidas, perguntas para encerrar? Não muitas, né? Se tiver uma ou duas. Mas acho que o tempo não permite, né? 11:15. Vamos orar então? Oremos ao Senhor. Vamos fazer o seguinte, lembrando agora do ofertório, né? Vamos cantar o hino, depois fazemos a oração. E quem trouxe, está pronto, trouxe dízimos e ofertas, poderá trazer e depositar no gasofilácio.
Vamos ficar em pé mais uma vez, cantarmos o hino de número 222, hino que nós estamos aprendendo, começamos a cantar na semana passada, hino 222, mais perto da cruz.
Agradecemos por essa manhã, pela escola dominical, por poder tratar deste assunto, ó Pai, livremente, abrir a Tua palavra, considerar nesses temas com a sabedoria, ó Deus, que o Senhor nos dá nas Escrituras, também dos Teus servos do passado, e temos o desafio de aplicar ao nosso tempo. Ó Deus, dá-nos graça, sabedoria, reter aquilo que é bom, aquilo que sabemos que é bíblico, que foi ensinado, e também conseguir discernir o nosso tempo e aplicar com sabedoria. Perdoa também, porque pecamos, temos limitações, uma cultura tão distante do ideal, do padrão. Nos esclarece, traz arrependimento. E assim, ó Deus, santifica as famílias da igreja, os jovens, solteiros, os casados, todos, ó Deus, em qualquer ponto em que estejam, circunstância, cuida de cada um, santifica, instrui, dá sabedoria para tomar decisões corretas, bíblicas, e abençoa os pais, ó Deus, nos seus lares, na orientação destas questões, também na autoridade, na responsabilidade que o Senhor lhes dá de instruir seus filhos, casar os seus filhos, daqueles que haverão de casar. Que o Senhor ajude, ó Pai, cada pai a estar cumprindo o seu dever e, assim, que o Senhor possa trazer dias melhores, ó Deus, para a igreja, para a família, para a sociedade. Dá-nos um dia de paz, nos leva em paz. É o que oramos, no nome de Jesus, agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. São bem-vindos, como é o nome dos irmãos? São presbiterianos ou de alguma outra igreja?
Sou presbiteriano independente.
Bem-vindos. Né? Você também? Bem-vindos. Sejam bem-vindos sempre. Né? Um abraço para as igrejas e sempre que quiserem estar conosco, serão muito bem-vindos. Irmãos, eu estou me recuperando de uma gripe, graças a Deus, bem melhor. Já, essa semana tive um dia aí mais febril, mas já estou melhor. Continuemos orando, né? Graças a Deus, nosso irmão Prevítor Romeu, ele já se encontra em casa, né, pelo que eu fui informado. Oremos pelo nosso irmão presbítero Marcos, parece que a irmã Zuleide precisou realmente ficar para fazer a cirurgia, houve um exame, continuemos em oração pela nossa igreja e lembrando que próximo final de semana, e aí fazendo esse alerta aqui na Escola Dominical, eu estarei viajando, então nosso irmão Diácono Emerson estará aqui na classe, peço que os irmãos apoiem, estejam orando por isso, e à noite o irmão Jaime estará pregando no próximo domingo, hoje à noite, né, tudo bem, estou em condições, estarei pregando, mas estejam orando por isso, né, pelos trabalhos, pelas atividades, ok? Hoje à noite eu soube que tem também uma despedida para nosso irmão Diácono Francisco, irmão Lindinova, né, irmão Guilherme, então depois do culto também terá esse momento aqui na igreja. Sem mais avisos, vamos em paz, ok? Graça e paz e até logo mais, 18 horas, estaremos juntos aqui. Se quiserem também estar conosco, viu?
Sim.
Serão bem-vindos.